Muito bem, amigos do Notícias Agrícolas, estamos na sede do Banco Votorantim em São Paulo, conversando com o economista-chefe do Votorantim, o meu amigo Roberto Padovani, sobre, é claro, a economia brasileira. Essa gravação está sendo feita, Roberto, um dia depois de duas grandes notícias para a economia do país, né? Nós tivemos aí a Standard & Poor's melhorando a nossa condição econômica e também o governo rebaixando mais meio ponto percentual a taxa de juros. Mas, Roberto, a pergunta é assim: nós havíamos prometido para a nação brasileira que, depois de um certo período, haveria uma chuva de dólares entrando no país.
Sim.
E também a gente olharia pela janela e a gente viria o comércio pujante explodindo. A gente não está vendo isso ainda. Ainda é isso mesmo? Dessa forma que eu tenho que colocar, nós não estamos vendo a recuperação econômica chegar ao povo ainda.
Acho que a palavra é ainda, e eu acho que tem uma ligação entre o câmbio e o crescimento. Deixa eu te explicar melhor essa história. Eu também esperava um câmbio muito mais apreciado. Eu acho que um preço justo da moeda brasileira hoje é alguma coisa como 3,60, 3,70.
360.
Eu acho que esse é isso que a gente deveria ter em mente. Agora, por que que não estamos lá? A gente fez uma reforma super dura. O país é o único mercado emergente no mundo relevante que faz reformas, portanto, e tem muita liquidez global. Por que que a gente não está atraindo esse dinheiro para cá? E aí tem uma coisa interessante. Apesar do Brasil ser o único que faz reformas, haver muito dinheiro circulando no mundo, a gente poder atrair esse grana e apreciar a moeda, há um temor lá fora do país, com relação ao entorno da economia mundial, América do Sul. E aí tem uma história interessante. Eu tive em Nova York agora, conversando com um trader, que me diz o seguinte: olha, o Brasil está indo bem, as reformas estão acontecendo, porém o Brasil ainda é classificado como um mercado emergente, um mercado de alto risco. Estamos caminhando para voltar a ser grau de investimento? Estamos, mas ainda somos um mercado especulativo. Mercados especulativos são operados por gente nervosa que compra de manhã, vende no final do dia. E aí, como somos sensíveis ao curto prazo, né, o cara que opera o Brasil, bolsa brasileira, título público brasileiro, empresas brasileiras, como esse cara não é mais o cara que opera grau de investimento, é o cara que opera mercado especulativo, ele é sensível ao ambiente global. E o que que a gente tem no ambiente global? Medo de recessão nos Estados Unidos, que foi a história do segundo semestre, e confusões na América do Sul. Então o sujeito olha o entorno e fala: poxa vida, por que que eu vou entrar no mercado especulativo como brasileiro num momento de incertezas? Aí a questão é: tá bom, mas em que momento nós seremos grau de investimento para a gente se descolar da América do
Quando
Sul?
seremos felizes?
Quando seremos felizes? E aí depende também, a história que eu vi nos Estados Unidos agora, é que depende muito do crescimento. Se o país voltar a crescer, as pessoas vão entender o seguinte: olha, não só ele está fazendo reformas, mas está funcionando. Porque o medo é que seja como a Argentina: um discurso ótimo, vão fazer reformas, mas não cresce. E aí, se não cresce, volta a política irresponsável.
Voo de galinha.
Voo de galinha. Então, o que estão esperando é o crescimento para confirmar que o Brasil está realmente no caminho certo. E aí não é coincidência, João, que você tenha tido o PIB do terceiro trimestre forte, acima das expectativas, os números do quarto tri indo bem, um consenso entre os economistas de que 2020 será melhor que 2019. Você teve esses dados e por conta disso, melhoria, ou sinal de que iremos melhorar na classificação de risco. Essas coisas estão casadas. Portanto, a resposta é: quando a economia realmente tornar claro para todo mundo de que o crescimento é sólido, a gente acelera a volta para o grau de investimento e aí o fluxo que está no mundo de capital virá para o Brasil. E aí o dólar é para baixo. Portanto, assim, a questão é o momento. Eu esperava que fosse logo depois da Previdência, não será, processo mais arrastado, mas a cabeça minha é que 2020 e 2021 teremos o dólar para baixo.
Então, assim, também não vai ser na virada do ano agora, vai começar a subir.
Também tem um fator local aqui, que é o seguinte: os juros estão em 4,5 e provavelmente vão para 4, 4,25. Isso daí está fazendo uma diferença danada. A minha geração, provavelmente a sua,
Nunca vi isso.
nós nunca vimos isso.
Nunca vi isso.
E portanto, assim, o que está acontecendo é uma coisa nova para nós também, que é o seguinte: com juros baixos, você está saindo está saindo dólar do país. Não é que a gente não só não entrou, como está saindo. E por que que está saindo? Está saindo porque as empresas brasileiras estão pagando dívida externa. A gente sempre se acostumou a ver saída de dólar por causa de crise. o dólar está saindo no Brasil por um bom motivo. As empresas estão...
pagando o que pegaram pagando os seus empréstimos.
Um empréstimo caro. Empréstimo
então
caro.
Não é só o povo que está pagando dívida, é também as empresas pagando as suas dívidas e saindo então o dólar.
E aí pressiona. No final de ano tem uma saída adicional, então não é para agora essa apreciação cambial. Mas assim que esse movimento de saída de dólar por conta de dívida e o crescimento voltar, assim que esse movimento se esgotar e o crescimento voltar, o dólar virá, portanto, é movimento para baixo.
Você sabe que o câmbio é importante para o produtor, para o que trabalha com o mercado de exportação. Hoje, por volta de 4,10, 4,11 o câmbio. E você acha que o nosso câmbio devia estar em 3,60. Você acha que a gente bate nesse número quando? Por volta de quando, Roberto? Você não tem bola de cristal, sim, mas expectativa.
Gostaria de ter a bola
claro,
de cristal.
Claro, também.
Eu, assim, olhando os fundamentos econômicos, eu acho que essa volta está contratada. Volta do dólar. O dólar vai cair. Por quê? Porque o mundo está se estabilizando.
Está contratado, quase que certeza.
Quase que certeza. Por quê? O mundo está se estabilizando. Né? O Banco Central Americano já deu sinais de que as coisas estão melhorando. Os preços de commodities nos últimos meses estão se recuperando, depois de uma queda de quase 2 anos. Então, o mundo está com uma cara melhor. E aí, fundamentalmente, o Brasil é um país mais confiável hoje. É o único, de novo, insisto nisso, o Brasil é o único mercado emergente que está fazendo reformas, se ajustando. E se a gente olhar o nosso padrão de 120 anos, aí, dados estatísticos, a gente vê toda vez que a gente fez reforma, a gente cresceu. E aí, se a gente crescer, a gente vai atrair dinheiro para cá. Agora, o problema, o que tem de novo? É um juros muito baixo. Então, não é um movimento rápido. Minha bola de cristal está dizendo o seguinte, eu acho que a gente vai convergir para 3,60, 3,70 no câmbio, mas em 1 ano, 2 anos.
Então não é na virada ainda.
Não é rápido.
Vamos agora trabalhar com R$4 o câmbio?
Eu acho que o preço justo, eu chutaria que um preço justo hoje é 4.
Fazer os cálculos com base de 4.
Deveria dar 4 e aí eu acho que a gente nos próximos meses opera nesse nível.
Tá. Você fez um artigo esses dias que nós publicamos no Notícias Agrícolas sobre a questão dos juros. Muita gente não entende a importância e o benefício de ter uma taxa de juros tão, tão baixa. Como é que você vê a taxa de câmbio, de juros?
A gente está num... Tem uma novidade, assim, os juros estão baixos porque a inflação está baixa, tá certo? Agora, a inflação está baixa não é só porque o desemprego está alto, porque a gente está saindo de uma recessão. Isso é uma coisa interessante. A inflação está baixa para... A expectativa é que ele continue baixo para 2023. Isso é o quê? Isso é a confiança na gestão do Banco Central, na gestão da economia, é a confiança de que a gente não vai ter populismo econômico. Isso ancora a inflação. Se a inflação oscila na casa de 3,5%, então os juros, mesmo que eles subam, vai ficar aí um patamar baixo. Eu acho que mesmo com a taxa subindo no Brasil, você vai ter uma taxa de 7%. Agora, com juros a 7%, vamos falar que lá na frente, agora pode bater 4%, depois sobe um pouco. Com juros baixos, você tem vários fenômenos acontecendo. Primeiro é no câmbio. Você está atraindo menos capital e está fazendo as empresas pagarem suas dívidas. Segundo, a gente está melhorando o perfil de endividamento das empresas e do governo. A gente saiu de uma recessão, todo mundo endividado, e o que você está fazendo é alongando o prazo de horizonte de análise com juros mais baixos, está melhorando o perfil de endividamento, os bancos estão renegociando dívida das empresas, as famílias voltaram a consumir, principalmente o governo, que é o grande devedor, pagando muito menos juros. Então, segundo ponto, não é só câmbio, você melhora o perfil financeiro de empresas e governo. Terceiro ponto, novidade. Pela primeira vez também na nossa geração, João, os investidores estão indo para a produção. Ninguém mais quer, como eu passei a vida toda, financiar o governo. Não vale a pena, é muito pouco. Então, o que está acontecendo é que a poupança financeira do país, pela primeira vez, está sendo usada para financiar produção. As pessoas estão indo para a bolsa, estão indo para comprar negócios, comprar franquias, indo para startups. O dinheiro está circulando. E o último ponto, os bancos, eu trabalho no Banco Votorantim, os bancos voltaram para o negócio. Vamos emprestar dinheiro. Para quem emprestar dinheiro? Para Vale, para Petrobras, para os grandes nomes? Não. Para o empresário médio. Portanto, o mercado de crédito voltou a se ampliar. Isso tudo faz com que a retomada seja sólida, porque se a gente volta a ter mercado de crédito amplo, com juros muito baixos, isso estimula a economia barbaramente.
Mas você diz o seguinte, Roberto, que a taxa de juros que está indo para 4, né? Hoje está 4,5, pode ser que desça para 4, você está dizendo que ela volta a subir para 7? Por quê? Inflação?
Eu estou muito tranquilo com relação à estabilidade da inflação. A gente mudou o patamar de inflação, isso não é pouca coisa, viu? A gente, em 100 anos de história, essa é a segunda mudança do patamar para baixo na inflação. A primeira foi no Plano Real, há 25 anos e a segunda é agora. Com a inflação baixa, você pode ter juros nominais mais baixos. Mas por que, que a inflação continua baixa? Muita gente vai recompor margem, a atividade econômica vai andar. O Brasil tem gargalos importantes, energia elétrica, infraestrutura, mão de obra, isso tudo é pressão de custos. Portanto, assim, mas essas pressões de custos com um país mais, com um crescimento mais forte em um, dois anos, não gera a pressão inflacionária? Gera. Mas a inflação muda? Não. Por que não? Porque o Banco Central sobe os juros. Então, assim, esse nível atual de juros, 4, ele é temporário. Então, é uma oportunidade para quem quiser renegociar dívida, tiver algum problema, é uma oportunidade. Não vai ficar sempre assim. Agora, mesmo que suba, esse é o ponto. A gente está falando que o juros vai subir para 7%. 7, só para a gente lembrar, 7,25 foi a menor taxa lá em 2012, ainda na gestão da Dilma, que a gente alcançou. E era uma taxa muito baixa. A gente está na volta dos juros agora, os juros subindo, não vai chegar nos níveis mais baixos anteriores.
E com inflação menor.
E com inflação mais baixa.
Inflação menor.
Isso tem a ver com responsabilidade na gestão da economia. As pessoas acham que o governo paga a sua dívida e o Banco Central cumpre a meta da inflação.
O Roberto Padovani está nos dando aqui uma verdadeira injeção de ânimo. E é bom a gente sempre deixar muito claro que ele é um economista focado também no agronegócio, é a expertise do Banco Votorantim. Mas o diferencial, que eu conheço o Roberto há muito tempo, é que ele tem a obrigação de ser conservador. E nesse instante eu estou observando, Roberto, que você está entusiasmado também. Há um entusiasmo evidente no país, na economia? É isso?
Eu tô animado, mas o entusiasmo não é geral. E aí a gente pode cometer um erro de subestimar, João, o que está acontecendo no país.
Se
a gente
olhar, não é euforia, então, ao contrário?
Não, eu acho que as pessoas ainda estão com muito medo. E por que isso? Se a gente olhar os últimos 100 anos, pega o último século de história no Brasil. Né? A gente teve lá crises, essas crises promoveram ajustes, esses ajustes abriram espaço para que a economia crescesse. Isso aconteceu lá com Getúlio Vargas, aconteceu nos anos 60, aconteceu nos anos 90, que a gente abriu e estabilizou a economia com o Plano Real, abriu com o Collor, depois estabilizou. E essa é a quarta vez na história em que a gente está fazendo reformas. Não é o Bolsonaro, é o país que está fazendo isso.
Somos nós.
A sociedade brasileira, ela fez uma reorientação, obrigou o governo a fazer uma reorientação política. E desde o Temer, em 2016, a gente colocou limite para gastos do governo, definimos uma reforma trabalhista, aprovamos agora uma reforma da Previdência, que não é fácil ser aprovada em lugar nenhum do mundo. Aqui o povo foi para a rua pedir reforma. A agenda continua caminhando, aprovamos lei de saneamento agora, você tem uma pauta grande e isso faz a economia crescer? Não. Mas isso abre espaço para que a economia fique estável, o ciclo global se estabilizando, a gente atrai recursos para cá e a economia começa a andar. Uma retomada lenta, mas é uma retomada sólida.
Então, é uma retomada lenta, essa que era a minha surpresa, mas você acabou também de constatar isso agora. O povo está confiante, mas está meio de pé atrás, não está acostumado com isso.
E pensa no seguinte, os últimos 6 anos foram um horror. Nós tivemos em 2013 protestos de rua, 2014 uma eleição difícil.
Perdemos o investimento, o grau de investimento.
Em 2015 tivemos uma recessão e perdemos o grau de investimento.
Nós estamos, só para situar o nosso telespectador, nós tivemos a um passo de virar investimento lixo, junk.
Exatamente.
Só ficamos especulativo, ainda bem, mas poderíamos ter essa denominação horrorosa de investimento junk.
É isso lixo. Aí. E aí, 2015, com a recessão, a gente quase piora ainda mais nossa classificação de risco. 2016, tivemos um impeachment, confusão política. 2017, a gente tentou aprovar a Previdência, não deu certo. 2018, eleição. 2019, uma tentativa de aprovar a reforma da Previdência, agora deu certo. Enfim, se a gente olha os últimos 6 anos, a gente só vê confusão. Economia desacelerando, tensão política. Isso gera um mal-estar em todos nós. Mas aí, por que você gera esse mal-estar? Você pode cometer o erro de subestimar tanto a força das reformas como os impactos delas sobre o crescimento.
Não, porque a gente estaria, vamos dizer assim, sempre orientando e avisando aos nossos telespectadores para conter a euforia. Você está dizendo o contrário. Olha que engraçado. Ontem eu conversei com os companheiros, os colegas de profissão do Roberto, que são os motoristas de táxi, conhecem de economia de chão de fábrica como ninguém.
Eu acho que acertam mais que a gente também.
Muito mais. E eles disseram assim, eu perguntei, mas cadê o povo? Não está comprando? Disse, não, primeiro, estão pagando dívidas.
É isso
mas
aí.
Segundo, eles estão enfurnando. eles não estão acostumados com isso. Eles estão olhando ainda, o povo está olhando, o que está acontecendo? Por isso que não estão euforicamente consumindo. Acho que é isso.
É porque uma coisa é, se você é olhar um padrão histórico, perceber as reformas e saber que essas reformas vão gerar um ciclo grande. É, isso a gente percebe. Aqui no banco também, a gente é líder em financiamento de carro usado. O mercado de carro usado está indo super bem. A gente voltou para o negócio do crédito para as empresas. As empresas estão começando a melhorar o perfil de endividamento. A gente está vendo esse movimento. O problema, João, é que esse movimento não aparece porque o desemprego está em 12.
Então, 12 milhões de desempregados, coisa terrível.
É, e o empresário, por que você não cai rápido a taxa de desemprego? Porque o empresário que sobreviveu na crise...
Está com o pé atrás também.
Ele aumentou muito a eficiência da empresa, cortou custos. Então ele está com o pé atrás e esperando assim, então, mesmo que cresça, eu vou manter a minha eficiência, não vou contratar rápido. Então, mas o problema disso é que a gente está vendo todos os sinais de que a economia está retomando. Só que como o desemprego está alto, a maior parte da população não sente isso. Então, uma coisa é analiticamente você dizer o seguinte, a economia, como nunca esteve antes, está muito sólida para um ciclo de retomada. Os bancos estão dispostos a dar crédito, os empresários estão animados. Agora, e a população, de modo geral, não está vendo ainda. Quando é que ela irá ver, João? Pois é. Dois anos.
Dois anos?
Demora ainda.
Esperava que fosse amanhã.
Não, demora um pouco. E essas coisas são casadas. A gente vai estar com uma sensação de euforia em 2021. E é exatamente quando eu acho que a gente vai voltar a ser grau de investimento.
Ah, então isso que eu ia lhe perguntar. Porque para mim o start de tudo isso seria a retomada do grau de investimento. Ontem nós tivemos um anúncio da Standard & Poor's. Ainda falta a Moody's e falta a Fitch. Mas não é para já, você acredita?
Não,
que
eu acho que o start é o contrário. Não são elas que detonam o movimento de crescimento. As agências de classificação de risco...
É um termômetro.
É um termômetro e elas são muito cautelosas. Elas esperam, primeiro virar o crescimento, depois virar o grau de investimento. Então, quando você monta o quadro, é o seguinte, uma retomada lenta, mas sólida. 2021, a gente vai ter uma economia crescendo mais, desemprego caindo, aí você tem uma melhoria do grau de investimento, o investidor vindo e o dólar indo para os 3,60, 3,70. Então você tem um ciclo de retomada, apreciação cambial, queda do desemprego e, portanto, um ambiente político mais estável e um ambiente político mais previsível.
Então, assim, em resumo, nós vamos fazer o 2020 um preparatório para o grau de investimento de 2021.
Na verdade, vamos ser justos, a gente está fazendo esse esforço de arrumação de casa há 3 anos, 2016, 2017, 2018, e esse ano também. Então, é um processo longo, foi a maior recessão da história brasileira. Os dados da Serasa mostram que a gente quebrou 7.500 empresas.
Nossa Senhora!
Isso é uma devastação, não é fácil sair de um buraco desse, mas estamos há 3 anos saindo, continuaremos pelos próximos 1, 2 anos, mas chegaremos lá.
Deixa eu explicar para os nossos amigos do Notícias Agrícolas essa situação de grau de investimento. O grau de investimento é aquela carta branca que a gente consegue para os países e as empresas lá fora, dizendo, olha, o Brasil é confiável, pode botar o dinheiro lá dentro. Quando acontecer isso, quando a gente retomar esse grau que nós tínhamos, aí sim nós vamos ver os investimentos reais acontecendo aqui no país.
Olha, bem ou mal é como a gente faz aqui no banco. A gente vive de empréstimo, a gente dá dinheiro emprestado para as empresas. Agora, quando a gente dá dinheiro emprestado para a empresa, quando a gente avalia o crédito dela, a gestão, a tradição, e percebe, não, a gente vai dar dinheiro, mas essa turma vai pagar de volta.
É isso.
O mesmo acontece nas agências de classificação de risco lá fora, quando olham um país. Muitos investidores não querem saber se o Rodrigo Maia vai tocar reforma, se o Bolsonaro é bom ou ruim, se o Lula vai voltar. Ninguém quer saber muito disso. As pessoas querem saber o seguinte, este país, Brasil, como outras economias, o governo irá honrar a sua dívida, irá pagar a sua dívida? E aí tem duas coisas acontecendo. Primeiro, fizemos a reforma da Previdência, que reduz os gastos do governo. Segundo, temos juros baixos, que também reduz as despesas financeiras do governo. Portanto, o governo estabiliza a dívida. Não temos praticamente dívida externa, como é o caso da Argentina. Portanto, a gente, tecnicamente, tem tudo para pagar essa dívida. E aí se gera essa confiança, eles colocam um selo de qualidade, esse é um bom pagador. E o sujeito que está em Boston, em Londres, fala, bom, se o Brasil, que não acompanha bem, tem um selo de bom pagador,
vou botar meu dinheiro,
eu vou fazer negócio com eles. Aí vem dólar e aí aprecia a moeda.
Muito bem, a conversa está muito boa com o Roberto Padovani, mas nós temos que focar no nosso negócio, que é o agro. E depois eu quero também estender para a Argentina. Então, você esteve recentemente na China. Qual é a percepção dos chineses com relação ao agro brasileiro? É o momento de investir ou só depois do grau de investimento?
Não, é o momento agora dos chineses investirem.
Infraestrutura.
E por que isso? Essa guerra comercial com os Estados Unidos deixou claro para os chineses de que os Estados Unidos não são um parceiro estratégico. Então, eles não confiam nos Estados Unidos. Quem é o parceiro estratégico que vai dar à China alimentos e energia? É Brasil, não é mais Estados Unidos. Agora, será que os chineses, então, virão eles plantar soja?
Eles vão comprar o Brasil, como disse o Jair Bolsonaro?
Não. O que eles vão fazer aqui é o seguinte, reduzir custos para eles. Então, eles vão investir em infraestrutura, estradas, portos, aeroportos, comunicação. Eles querem que o país seja mais produtivo para produzir alimentos e energia para eles. Portanto, o que a gente vai ver, isso é um processo lento, mas o que nós iremos ver nos próximos 5 anos, na próxima década, é os chineses vindo, continuando vindo, massivamente para melhorar a infraestrutura. E a gente, uma coisa que a gente infelizmente não tem, infraestrutura. Então o país vai crescer muito na produção agrícola, não só porque nós somos produtivos no setor, mas porque essa produtividade será aumentada, porque teremos custos de logística mais baixos. Finalmente a gente vai ter estrada, ferrovia e porto então, para exportar.
Mas diante disso, eu vou fazer uma colocação então agora. Agora você não chama-se mais Roberto Padovani, seu nome é Jair Bolsonaro.
Pois
é. Você vai abraçar os americanos, o Trump ou o Xi Jinping?
O Xi Jinping.
Mesmo?
O Bolsonaro, eu, o Bolsonaro, né, como a gente está brincando aqui, eu adoro os Estados Unidos, a gente tem que estar próximo comercialmente,
somos
politicamente.
Parceiros.
E mais, agora a gente tem que aprender o seguinte, o Jair Bolsonaro é um bom político e ele tem dito, ele está sinalizando que houve uma mudança na gestão da economia e da política no Brasil. Diferente dos últimos anos, nós apoiamos os Estados Unidos, a gente não vai ficar mais apoiando os países de esquerda, os países da África, nosso foco é a questão geopolítica, mostrar internamente que somos um país de direita, isso que ele quer fazer. Houve um pêndulo, olha, somos diferentes de Venezuela, de Argentina, como que ele mostra isso internamente? Se aproximando dos Estados Unidos. Comercialmente, no entanto, ele sabe que a China é o nosso maior parceiro. Né? Tinha uma brincadeira agora lá na China de que, antes do Bolsonaro ir para lá, falar, olha, tem que avisar o presidente de que isso daqui é um país comunista, mas está tudo bem. Era uma brincadeira, porque todos sabem que o presidente, o Brasil, a China, é gente pragmática, quer fazer negócio. O Brasil é um país movido pelo setor privado. Não tem muito espaço para que ideologia contamine essa discussão econômica. Teve agora, recentemente, deu errado. Quando a ideologia toma conta, aí você começa a tomar decisões na economia errada, a coisa desanda. Foi a crise de 2014, 2015. Agora não. Agora a economia brasileira precisa crescer, precisa retomar. Isso põe pressão no governo, no Congresso. E, portanto, obriga o governo a ser ideológico, não a ser pragmático. E pragmatismo hoje é fazer negócio com o chinês, não com os Estados Unidos. Aliás, os Estados Unidos têm nos frustrado. Não apoiou a gente para a OCDE. Está ameaçando aumentar tarifas de importação deles, né? Quanto o aço brasileiro. O parceiro nosso chama-se China.
Não, o nosso segmento, o agro, viu, Roberto? Os nossos produtores rurais concordam com você. Eles já perceberam isso, claro. É a voracidade, a fome chinesa que faz com que a gente se sustente. E a Argentina? Vai nos ajudar ou vai nos atrapalhar?
No curto prazo, a Argentina atrapalha. Por quê? Por dois canais. O canal do comércio, a Argentina é uma grande importadora de automóveis brasileiros. Né? E a Argentina está indo para o terceiro ano de recessão. Então, a Argentina vai importar menos produtos manufaturados do Brasil, em particular carro. Isso não ajuda o crescimento. Então, teremos um crescimento exuberante em 2020? Não. 2,5. Isso daí está indo bem.
O banco Votorantim crava em 2?
A gente está com um número de 2, mas meu sentimento, né, com esses cabelos brancos aqui, é de que a gente pode ter um número um pouco maior. Mas não muito maior. Então a Argentina atrapalha porque ela é uma compradora de carro brasileiro. Ela atrapalha também porque teve um retrocesso político lá. E aí o cara que olha o Brasil ainda como mercado especulativo, ele fala, pô, será que o mesmo pode acontecer com o Brasil? Será que se o Brasil não crescer, você tem uma...
Mas nós temos esse risco?
Não, não temos. Mas o investidor lá fora pensa. Ele se preocupa. Ele está vendo o entorno na América do Sul, confusões no Chile, Argentina. Ele fica assustado. Então, nesse sentido, atrapalha, porque atrapalha o fluxo de comércio, o investidor lá fora fica meio um pouco tenso. Agora, a médio prazo ajuda. Ajuda por quê? Porque o Brasil, diferentemente da Argentina, está fazendo reformas, está entregando crescimento, está avançando. Há 40 anos, a Argentina era mais ou menos uma economia do tamanho da nossa. Hoje é um quarto do Brasil. O Brasil está se consolidando com uma economia séria, que paga, honra a dívida, honra contratos. E, nesse sentido, a crise na Argentina é didática. Fala assim, olha, o que você não deve fazer é isso daqui. O Brasil está fazendo o oposto. E, por isso, nesse sentido, irá nos ajudar.
Pois é, eu conheci o Roberto Padovani na antiga BMF, né? E a gente foi aprendendo muito com os ensinamentos do economista Roberto Padovani. Mas uma coisa mudou de lá para cá, Roberto. Esse aparelhinho aqui.
É.
Isso daqui deu independência para as pessoas pensarem sozinhas. E os nossos produtores vivem em decorrência das informações contidas aqui. Você acha que com essas informações que nós estamos tendo, a gente não vira uma Argentina, a gente jamais vai cair nesse populismo dos Kirchner, como está essa má notícia que a gente está recebendo deles, né? Coitados argentinos. Aprendemos.
Aprendeu. Tem uma coisa nova que é aí dos últimos 10 anos, que é o celular. Está mudando barbaramente a forma de se comunicar com os políticos. Até a economia está se tornando mais eficiente, as condições de crédito estão melhorando. Tem uma série de coisas que a tecnologia está proporcionando. Redução de custo, aumento de eficiência. Agora, tem uma coisa que é histórica, é de 100 anos. O Brasil é um país movido pelo setor privado. Quando você quebra a tua empresa, o desemprego sobe, você perde seu emprego ou sua empresa, isso gera uma irritação. E como é um país...
Mágoa.
Uma raiva. Você gera raiva. Você perdeu teu emprego e quebrou tua empresa.
Meu Deus, fica com ódio.
E como é um país movido pelo setor privado, você pressiona o político para falar, faz alguma coisa, resolve.
Então, é isso aí.
E aí a pressão em cima do governo e do Congresso é enorme para resolver. Hoje o político, o Congresso, percebeu o seguinte, como é que eu vou ser reeleito nas próximas eleições? É fazendo o desemprego cair. Como é que eu faço o desemprego cair? É sendo responsável, fazendo reformas, sendo ajuizado. Portanto, o risco de populismo no Brasil, neste momento, é zero.
Tá. Como é que o Roberto Padovani ou o Banco Votorantim veem o agro a partir desse momento? Qual é a mensagem que você deixa para o agro?
O agronegócio ele vai surfar uma onda espetacular. Os chineses estão vindo, não só os chineses, estou falando de China aqui, mas haverá muito investimento em infraestrutura no Brasil. Isso vai fazer toda a diferença, porque o nosso agronegócio sempre foi muito produtivo dentro da porteira. E a gente sempre apanhou fora da porteira. A novidade dos próximos 10 anos, João, é que nós teremos, de novo, estradas, ferrovias e portos. Quando o Brasil tiver eficiência logística mais a eficiência do produtor que já existe, esse vai ser um dos maiores produtores de comida e energia do mundo. É por isso que os franceses estão tão preocupados com esse acordo com o Mercosul. Nós seremos um dos maiores produtores do mundo de comida. O agronegócio, portanto, tem 10 anos à frente. Estou falando 10 porque é uma medida aí de tempo. Mas nós iremos surfar uma onda espetacular. A renda agrícola vai andar e vai puxar a economia brasileira. O agronegócio tem sido e continuará sendo um carro-chefe da economia.
Então podemos adaptar o Pero Vaz de Caminha e se plantando tudo dá com lucro.
Agora com lucro.
Muito bom. Roberto, então, para encerrar, eu sempre costumo deixar o espaço para o nosso entrevistado se dirigir a quem quiser, mas acho que objetivamente se dirigindo aos nossos telespectadores, produtores rurais. O que você diria aos nossos amigos produtores nessa virada do ano?
Eu diria que não subestime o que está acontecendo no país. As reformas são reformas importantes e vão gerar crescimento. Segunda coisa, de olho em custos. Esse é um setor tradicionalmente que sofre choques. Você tem que manter os custos ali ajustados e se profissionalize, porque a gente vai ter uma economia forte a partir de agora. Então você tem que ter uma política de proteção de preços, você tem que ter um planejamento bom, porque é uma economia profissional. A gente vai crescer, não subestime o crescimento, não subestime o interesse da China.
Se prepare.
Agora, se prepare. Se prepare controlando custos e sendo profissional na gestão.
Muito bem. Ok, Roberto Padovani, economista-chefe do Banco Votorantim, amigo do Notícias Agrícolas, espero que continue sempre. Nós estamos à sua disposição, use e abuse. E a gente costuma terminar mesmo, definitivamente, com jargão, com o meu grito de guerra. Viva o Brasil!
Viva o Brasil!
E vamos em frente!